Patrícia Marques tem 53 anos, é de Lisboa e está na Bélgica. É uma verdadeira portuguesa no mundo. A Patrícia começou esta sua história ainda na infância, quando vai para a França, acredito que pela mão dos pais, e lá passa uma temporada, regressa a Portugal ao fim de alguns anos e em 1990, já lá vão mais de 30, volta a sair desta vez rumo à Bélgica. Patrícia, tendo em conta a sua história de vida, tendo em conta que muito pequenina começou a escrever esta história, sempre achou que a sua vida seria escrita, ou grande parte dela, fora do nosso país?
É uma pergunta interessante, porque, de facto, vou para a França pequena pela mão, não dos meus pais, mas da minha mãe apenas, e desde então vivo com uma eterna saudade, palavra tão portuguesa, mas sempre a pensar que vou voltar. E de alguma forma, os anos que passaram foram sempre a pensar voltar, e por isso decidi o meu rumo, ou a minha história profissional, sempre com uma ligação a Portugal. É uma forma de ir voltando aos poucos e de nunca sair completamente.
Patrícia, tem memórias da primeira saída de Portugal, de quando vai para a França ainda criança?
Tenho imensas memórias. Tenho imensas memórias, porque para já marcou a minha vida pessoal com uma separação dos meus pais, pela situação que se estava a viver em Portugal também.
Estamos a falar do ano de 74.
Sim, portanto, dezembro de 74, e portanto estamos a viver um período diferente, não é? E tenho imensas recordações. Tenho as recordações de chegar a uma escola em França sem amigos. No fundo, tinha crescido num ninho quase abençoado e com imensas pessoas à volta, tanto uma avó como um circuito de amigos desde sempre, e portanto é uma mudança muito grande para todos, mas para uma criança também. Também há outra coisa, adaptamos-nos muito rapidamente. E lembro-me perfeitamente do primeiro dia chegar a uma escola, não conhecia ninguém, e haver uma menina que se chama Florence, e que ainda hoje em dia é a minha melhor amiga, chegar ao pé de mim e dizer: não falas bem francês, e portanto aparece-me com uma ardósia e escrita à mão: eu sou a Florence, em francês. Portanto, sim, tenho imensas recordações.
Como é que foi depois o regresso a Portugal? Passado alguns anos, regressa a Portugal em 1982. Foi regressar a casa?
Foi regressar a casa com um sentimento de com alguma amargura, porque infelizmente a minha mãe deixou-nos em dezembro de 1981, e eu acabo o ano letivo exatamente em casa dos pais dessa menina que me tinha estendido a mão pela primeira vez no meu primeiro dia de escola, e regresso a casa numa casa que nunca mais foi igual, com um pai e com um irmão muito carinhosos, mas diferente. Chego a Lisboa e entro no Liceu Francês de Lisboa e encontro uma nova família, pessoas que estavam a viver também. O Liceu Francês tem uma coisa boa, é que chegamos todos e saímos todos e voltamos todos e regressamos todos, mas é uma família para a vida. E ainda hoje em dia, aliás, temos um grupo que foi formado aqui há uns anos, e portanto, pois, pá, 40 no grupo, uns mais ativos que outros. Mas os do nosso ano letivo mantiveram-se com pessoas que passaram 2 anos, pessoas que passaram 10 anos, pessoas que passaram 20 anos naquele liceu. Mas é uma família para a vida. Portanto, há sempre aquele sentimento de uma família itinerante, desde muito pequenina, desde que cresci.
E em 1990 volta a sair, desta vez rumo à Bélgica. O que é que provoca esta mudança, Patrícia?
Essa mudança foi uma curiosidade, foi uma vontade de mudar de vida na altura. É engraçado, porque é sempre com algum sentimento que sai do país ou que sai dos sítios onde estou, mas dessa vez achava que tinha que ir. Queria ver como é que era constituída a Europa e o que é que era estar na capital da Europa, e queria-me afastar de um namorado na altura que marcou a minha vida, uma parte da minha vida, e portanto decidi que era bom voltar a fazer outra coisa, e a minha ideia era afastar-me 2 anos, 1 ano, 2 anos. E pronto, mas a vida foi feita de forma diferente e as oportunidades foram surgindo e acabei por ficar.
Portanto, nunca pensou na altura que em 2021, já lá vão mais de 30 anos, ainda estivesse na Bélgica.
Não, mas é muito engraçado porque eu, desde que estou cá, pai de 5 em 5 anos, penso, bom, agora vou regressar, já chega. Mas entretanto tive filhos que têm pais belgas e portanto a ideia também é tentar não separar as famílias, acho que é importante. E portanto isso foi-me levando a ficar cá. E depois a minha experiência profissional também me trouxe um conforto de, apesar de estar fora, estar muito próxima do nosso país.
Já vamos olhar para o lado profissional da experiência. Como é que é esta chegada à Bélgica e o começo deste novo capítulo da sua vida? A Patrícia, na verdade, nesta altura já tinha feito duas mudanças, não é? Tinha ido para a França muito pequena, depois regressou a Portugal. Em cada uma destas chegadas e partidas há recomeços, há processos de adaptação a fazer. Isto facilitou o processo de adaptação à Bélgica?
Talvez, nunca analisei essa parte da minha vida, mas sim, acho que sou uma pessoa que me adapto facilmente a novas situações. Gosto de novas adaptações, de mudanças. Cada mudança me faz crescer, cada mudança torna-me uma pessoa mais rica, interiormente falando.
O que é que recorda do processo de adaptação à Bélgica? O que é que mais a surpreendeu, quando aí chegou no que toca a diferenças culturais, sociais?
Quando cheguei, fui viver. Tive um contrato que durou muito pouco tempo e depois tive a sorte de integrar o turismo de Portugal. Mas os primeiros tempos estive em Antuérpia, que é uma cidade que gosto muito porque tem água. E há uma coisa que eu ainda hoje penso: é viver ao pé do mar ou viver ao pé de um rio é sempre diferente do que viver no interior. E a luz é diferente e a luz move-me a cada passo, uma luz diferente, que é importante. Portanto, chego à Antuérpia e vivo lá os primeiros 3 anos. Fui trabalhar para uma zona muito especial, que é a zona dos judeus, em Antuérpia. Estávamos numa rua fechada e, como sabe e se lembra, nessa altura, estamos em 90, 91, com a Guerra do Golfo, e há uma coisa que me marca, é porque temos militares armados a proteger toda aquela zona, porque é a zona dos diamanteiros e portanto, isso acho que foi uma das coisas que mais me marcou. Foi chegar cá e logo depois ter outra novidade, outra situação que é completamente quase irreal para mim. Depois disso, vou ficar em Antuérpia até 95, mas já a trabalhar em Bruxelas. Uma coisa que me marca muito é a falta de sol e de luz, por isso é que eu lhe falava de luz há pouco, a falta de sol, e então escrevo uma carta que foi relembrada aqui há uns anos, que é uma das cartas que eu escrevo ao meu irmão e à minha cunhada. É o que me faz mais impressão é não ver a minha sombra no passeio. E portanto, isto, a falta de luz, de facto, acho que foi o pior para me adaptar. Mas pronto, mas muito rapidamente, eu sempre, desde que cheguei, fui muitas vezes a Portugal, porque nunca tive aquele sentimento verdadeiro de distância e pronto, e de imigração, como muitas pessoas podem ressentir, que estão à espera do verão para voltar ou que estão à espera do Natal para poder ir. Não, tive sempre uma liberdade que me permitiu voltar quase sempre que quisesse.
Patrícia, ao fim de 30 anos, sente-se completamente integrada, adaptada, esta questão da falta de luz continua ainda a ter algum efeito? Continua a fazer-lhe confusão não ver a sua sombra no passeio?
Não sei se a sombra não, mas a falta de luz sim. E isto é engraçado, porque acho que isto é mesmo um traço do meu caráter e da minha pessoa, porque de vez em quando os meus filhos miúdos diziam: mãe, está na altura de pegares num avião, de apanhares um avião e ires até Portugal, porque estás a ficar insuportável. E a luz e o calor é uma coisa que me continua a fazer muita falta. E o mar. O mar é. Às vezes, devo confessar que pego no carro e vou até ao Mar do Norte, mas o Mar do Norte tem outra cor, tem uma cor mais cinzenta, mais esverdeada. Portanto, não é
Não é a
tão
mesma coisa.
vivificante. Não é a mesma coisa. Quando chego ao pé do Oceano Atlântico, parece que rejuvenesço completamente.
É muito interessante esta ligação dos portugueses ao mar. Patrícia, acredito que ao longo destes anos tenha abraçado diferentes projetos profissionais. Há pouco falou até da ligação permanente a Portugal. Nesta altura, que projeto é que tem em mãos?
Nesta altura, e já, mas que já tem 13 anos, tenho um projeto meu, portanto, depois de ter trabalhado para o Turismo de Portugal e para o Comércio de Portugal, onde tive a sorte de abraçar vários projetos muito interessantes, apaixonei-me por um projeto e um tipo de produto, que é o vinho. E, portanto, de há 13 anos para cá, tenho uma empresa que faz importação, distribuição e posicionamento de marcas portuguesas, mas essencialmente na área do agroalimentar e, mais particularmente, na área dos vinhos e dos azeites.
Como é que este projeto foi recebido por aí?
Eu diria que é um projeto quase pioneiro, porque, como sabe, existem empresas destas pelo mundo fora, porque os portugueses estão pelo mundo fora.
Eu que o diga.
E portanto, este tipo de projeto normalmente visa a comunidade. Pois era exatamente, não tenho nada contra a comunidade, como deve ficar claro, são excelentes embaixadores, mas o nosso projeto era ir mais longe, era dar a conhecer os produtos portugueses e, sobretudo, o vinho a um público internacional. Portanto, neste momento temos imensos clientes portugueses, mas o início foi abrir portas que não estavam abertas e, portanto, fomos ter com a distribuição moderna. Comecei este trabalho ainda estando na delegação do AICEP, hoje ICEP na altura de Bruxelas, mas foi sempre dar a conhecer os nossos produtos e o que nós fazemos de bom, com a possibilidade de chegar exatamente ao mesmo nível que outros países. E era uma coisa que sempre me fez imensa confusão, é a falta de imagem e a falta de posicionamento que os produtos portugueses têm. Somos um país de acolhimento de turismo e somos muito bem, e as pessoas gostam de ir a Portugal e voltam a Portugal, mas o que é consumido em Portugal fica em Portugal. E eu queria trazer além fronteiras o que era consumido em Portugal e ainda não estava cá. E isto é o que me move todos os dias, porque todos os dias temos novos produtos, todos os dias temos novos produtores e todos os dias. E ainda não é fácil, volvidos estes anos todos, ainda não é fácil que as pessoas reconheçam e consumam os nossos produtos.
Quem nos estiver a ouvir e tiver ficado curioso sobre este projeto, é fácil encontrar-vos online. Como é que podemos chegar até vocês?
Olha, mais uma coisa desta conjuntura que estamos a viver há um ano. Nas empresas microscópicas como a nossa, ou pequeninas, temos sempre imensa coisa que queremos fazer e dizemos: vou fazer amanhã, porque não tenho tempo, porque estamos sempre com a cabeça no dia a dia. E, portanto, a pandemia, o primeiro confinamento, levou-me a pensar: bom, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um site pela primeira vez, que dá algum trabalho a fazer, da forma como eu queria fazer. E, portanto, é fácil hoje em dia encontrarmos na net. O nosso projeto chama-se Solar, ou é de Solar no início, mas o site é solarwine.be.
Fica a dica para quem quiser conhecer este projeto da Patrícia, que acaba por, de alguma forma, levar o nome de Portugal e dos produtos portugueses mais longe. Patrícia, falava agora destes novos dias, destes novos tempos que vivemos. Como é que está o dia-a-dia em Bruxelas? Muito condicionado ainda, muitas restrições, alguma retoma da normalidade?
Não, acabámos de saber, através de uma nova conferência de imprensa, que voltávamos a confinar em parte ou em grande parte. Todo o setor da restauração, da cultura, está fechado desde agosto ou setembro do ano passado, ainda não voltou a abrir, e a pouco e pouco abriram os cabeleireiros, comércio não essencial e não de bens alimentares, mas que vai fechar outra vez. E, de facto, no meio disto tudo, nós não nos podemos queixar porque somos agentes e distribuímos também para supermercados e, portanto, aí estamos com os bens alimentares, mas fico muito preocupada, não pela falta de liberdade, entre aspas, que possa sentir, mas fico muito preocupada pela forma como estas pessoas todas vão poder continuar a viver. É mais a condição deles que me preocupa do que propriamente o nosso bem-estar. O nosso bem-estar, claro que é importante, a nossa liberdade, claro que é importante, mas se tivermos que nos confinar mais um bocadinho para que as coisas amanhã sejam melhores, então confinemos e pensemos nos outros. Mas há uma série de pessoas que estão a passar mal, que têm grandes dificuldades, e após a reabertura também não vai ser fácil. E, portanto, isso é o que me preocupa mais neste momento.
Patrícia, e as ruas de Bruxelas? São ruas desertas ou, apesar das restrições, há muita gente na rua?
Não tem nada a ver com o primeiro confinamento. Há muito mais gente na rua, mas há zonas que estão completamente desertas. Depois as pessoas amontoam-se nos parques, no bosque, nas florestas, nos sítios à volta dos lagos, dos pontos de água, para falar em água novamente. Mas vêem-se imensos carros, portanto continua a haver teletrabalho, sim, mas não totalmente. Portanto, há uma forma de dinamismo diferente, mas não, as coisas não estão desertas. As zonas mais desertas, claro está, são as zonas que têm mais restauração, que têm mais cafés, que têm mais... Aqui há uns tempos fui visitar um cliente de Bruges e fui passear nas ruas de Bruges. E para quem conhece Bruges, é uma cidade que se move com turismo, é a Veneza do Norte, como se lhe chama, e tem sempre uma animação na rua e imensa coisa a acontecer. E acho que fiquei muito mais impressionada com a falta de pessoas e a falta de movimento nas ruas de Bruges do que propriamente nas ruas de Bruxelas.
Se pudéssemos ir até Bruxelas, onde é que nos levava? O que é obrigatório conhecer na cidade?
Descobri, graças a esta conjuntura novamente, descobri o Bois de la Cambre e a Forêt de Soigne, que são espaços verdes, um pulmão no centro de Bruxelas, sem dúvida, e aprendi a gostar das árvores, da luz que se encontra à volta quando há sol, a luz que descobrimos no meio desses passeios. Acho que vos levava a conhecer o pulmão de Bruxelas e depois faríamos um caminho pelo Saint-Cantenaire, talvez, não sei. Há imensas zonas de Bruxelas que eu acho muito bonitas. E a Grand Place, sem dúvida. Mas em cada cidade da Bélgica há uma Grand Place e são todas umas mais bonitas que as outras.
Ficam algumas dicas e algumas sugestões. Há pouco falou de, numa determinada altura, pensava a cada 5 anos está na altura de voltar, mas também já falou das suas raízes aí na Bélgica, dos seus filhos. Quando olha para o futuro, é por aí que se vê nesta altura?
Não. E agora sim, posso dizer que num futuro próximo poderei voltar a ter o meu pois em Portugal e a voltar cá muitas vezes. Acho que A Bélgica e Portugal vão ser para o resto da minha vida os meus dois países, a terra que me acolheu e a terra que me viu nascer.
Patrícia, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo, que no seu caso começou em tão tenra idade?
Que Portugal está em todo lado, mas desconhecido, que cada pessoa é um camaleão e que cada situação nos pode trazer positivismo. E eu acho que sou uma pessoa bastante positiva e cada situação nova é uma experiência, é uma aprendizagem.
Já percebemos esta ligação ao país, apesar de estar há tanto tempo fora, como uma ligação forte e no fundo trabalhada, quase como se rega as plantas para que ela permaneça tão viva. Os filhos nasceram aí na Bélgica, já nos disse que pai belga. Como é que se lhes passa? Como é que se lhes ensina este amor e esta ligação ao país? Neste caso, ao país da mãe.
O mais velho é mais ligado a Portugal do que o mais novo. Penso que a razão mais forte é porque o mais velho teve a sorte de conhecer o avô materno e que o mais novo não teve, e portanto, e teve uma grande ligação ao avô paterno. Acho que essa é uma das coisas mais fortes. Têm ambos vontade de conhecer mais, têm ambos vontade de ter um poiso em Portugal. Mas porque tem uma mãe apaixonada e que cada vez que fala de Portugal os olhos brilham. E portanto isto não se explica, transmite-se ouvir falar português em várias situações e dizer-lhes que é bom ser cidadão europeu, mas que é bom voltar às raízes, e para voltar às raízes é preciso conhecer mais e melhor de onde vivimos.
Patrícia, já sabemos que tem saudades do mar, da nossa
Todos os
luz,
dias.
da nossa luz. Nesta ligação forte a Portugal, quais são as outras saudades? De que é que sente mais falta de Portugal, estando aí na Bélgica há tanto tempo?
Dos meus amigos e da minha família. E tento manter as amizades vivas, e tem graça porque de facto mantenho contacto com imensos amigos de infância, e há 2 dias, como disse há pouco, fiz anos, e foi um dos presentes mais bonitos que tive foi as pessoas lembrarem-se e mandarem uma mensagem e dizerem que estão aí. Portanto, a amizade e os sentimentos que uma pessoa vai fortificando ao longo da vida não têm fronteiras, e isso é, acho que é o mais importante de relembrar.
Qual é a palavra que melhor define a sua história de portuguesa no mundo?
Cá fora, mas sempre dentro de Portugal.
Muito obrigada, Patrícia Marques. Está em Bruxelas, na Bélgica. É uma portuguesa no mundo desde 1974.
Muito obrigada, Alice.